ali você está medindo coisas, você está fazendo física. Veja assim. Mas da onde veio? Veio da invariância da luz. Tá? Agora, a questão é a seguinte. Nessa continuidade, qual seria uma quarta coisa para a invariância da luz fazer? Compreendeu? Você tem que seguir, são as linhas. O cara que é Maxwell, o Maxwell não sabia que existia o ômega. Isso aqui. Mas daí, quando ele viu o Dalbert Chandler na dele, ele tirou esse ômega. Então, Maxwell tinha o Dalbert Chandler sabe o que foi? Daqui no Dalbert Chandler ninguém tinha uma invariância. Daí desse Dalbert Chandler, agora eu vou construir o meu ômega. Daí do meu ômega, ele disse, agora eu vou construir o meu gerador. Entendeu assim? E daí agora, o que você vai construir? Tá? Então, essa é o quarto selo. Então, vamos dizer, as definições, eu vou ter essa aula aqui de hoje, a gente vai falar do fundamento do quarto selo. Quarto selo da invariância da luz. Então, qual seria o quarto selo da invariância da luz? Tá? Então, o que é? É o terceiro selo. Certo? O terceiro selo significa que você chegou a um grupo de Lorentz. Aquele grupo de Lorentz tem representações. As representações estão associadas aos campos, aos spins, certo? E até aí tudo bem. Então, vamos dizer o seguinte, você diz o seguinte, agora eu quero abrir o quarto selo. Tá? Então, qual a intuição tua para o quarto selo? Você sempre tem que ter intuições. Então, no quarto selo, certo? Você observa o seguinte. Nada, você sabe, então, do terceiro selo, exemplo, que você tem do grupo da representação do meio, certo? Você tira os campos a mim. Tá? E do campo a mim, você vem vindo, você retira as equações de Maxwell. Tá? Então, esse é o terceiro selo que você tem. Ou seja, se você tivesse uma representação, vamos dizer, de meio zero, você teria o psi left, ou psi left. Tá? Mas tudo bem. Agora eu quero abrir o quarto selo. Então, eu estou querendo fazer uma física que eu estou viajando pela invariância da luz. Daqueles princípios, todos nós voltamos na invariância da luz. Agora eu quero fazer minha viagem na invariância da luz. Tá? E nessa minha viagem da invariância da luz, eu escolho, então, quero ter uma intuição para a próxima estação. Daí eu vejo o seguinte, nesse ser aqui, nessa estação, eu tenho os campos elétricos e magnéticos. Eles estão associados. Não existe um campo elétrico sozinho e não existe um campo magnético sozinho. Eles estão juntos. Então, em outras palavras, eles formam um conjunto. É ele. Então, essa noção de conjunto, que você vai buscar na flor, na galáxia, se explodindo, você já tem ele. Então, aqui você já tem. Isso aqui existe um conjunto. Agora, a pergunta que tem é o seguinte, será que essa noção do conjunto, em campos A e B, não pode ser estendida em uma noção do conjunto, em campos potenciais? Certo? Onde fibra E com um M, B. Então, será que você não pode agora ter um conjunto de campos potenciais? O que significaria, por exemplo, um conjunto de campos potenciais? Por exemplo, ali poderia ser um fóton, um Z0, um W mais ou menos. O que é esse conjunto? De quando você define, fazer o tricolor ali, ele é muito matemático, eu gosto muito de matemática, N igual a 1, N igual a 5, 10, 1000. Para a gente que tenta entender física, Você tem que ter aqui que é conjunto. Por exemplo, um conjunto. Você já teve em alguma sessão de sexo grupal?
Não.
Então, aí é um conjunto. Aí se forma um conjunto, entendeu?
Se eu estivesse, eu ia admitir. Eu quero que você estivesse, eu não ia admitir. Se a gente tiver, ninguém nunca vai saber.
Então, você forma um conjunto. Como é que você, quem poderia ser formar um conjunto em física? Uma lei de conservação. Então, vamos dizer, vamos esquecer sexo grupal. Nós todos já tivemos, ou mentalmente, ou fisicamente, etc. Mas vamos dizer, numa jogar futebol, todo mundo já jogou. Aí já é mais legal. Vamos levar para. Em física, se você tem uma lei de conservação, será que existe uma lei de conservação que manifesta o conjunto? Então, o que eu pergunto é o seguinte, será que não existe na lei de conservação? Lei de conservação da carga elétrica? Manifestando. Qual foi o grande esforço de Maxwell? O grande esforço de Maxwell foi criar DLT. Certo? Então, quando ele bota DLT, ele tem a conservação da carga elétrica. Está sabendo? Bom, agora o Maxwell, ele só fazia o seguinte: para ter teoria de gauge, você só pode ter aqui troca de anil. Então, tem mais. Você só pode ter uma troca de anil, só tem um campo intermediário ali. Certo? O Maxwell, você não pode ter uma coisa assim, aqui um elétron, aqui um neutrino, e aqui um dado mais. Isso aqui não permite para o Maxwell. Não é porque não permite para o Maxwell, ele não consegue botar o dado mais. Ele só bota anil. Entendeu? Assim? Vamos ter A. Se você tivesse uma troca no elétron, por exemplo, um órgão próprio, ele pode ser um próprio. Então, ele seria um fluxo próprio, massivo. Certo? Será que você não poderia ter uma troca de duas partículas carregadas, o máximo de potência, um sistema ativo, com força de zero? Então, por exemplo, na interação fraca, ela é plena de trocas de partículas com diferentes sabores, chama, trocando isso aqui. Você está querendo nem entrar em reação prática, está querendo ir antes, entendeu? Eu estou querendo fazer leis de conservação que manifestam esse conjunto. Então isso aqui é uma troca neutra, tá? Essa aqui é uma troca neutra com ácido, e essa aqui é uma troca carregada. Conjunto. Você não precisa dizer, pô, eu fui na sessão do sexo cultural, para saber, não tem conjunto. Diz assim, não precisa falar isso, né? Para manter a ética, certo? Né? Tem gente que diz, não, eu estava lá na HC, e daí eu troco, assim, de partículas com a função da carga elétrica. Entende assim? Então você está, entende assim, claramente dentro de uma noção de conjunto. Ok? Então a questão que tem é, você chega a uma noção de conjunto, mas uma noção de conjunto das representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Agora, sendo um pouquinho mais retórico, né? Então, esse grupo de Lorentz, tá, que está aqui, que foi o terceiro selo, ele te dá um conjunto de representações irredutíveis. Só que nos cursos que o Lael fala para vocês, aquelas representações irredutíveis estão associadas a um campo. Agora vocês não, em vez de estar com um amigo, eu estou com uma família de campos. Tá? Eu não preciso, eu estou com uma família de campos. Assim por diante. Então vocês agora, eu postulado meu de física. Eu estou inventando, tentando fazer. Então você diz o seguinte, que que nem tem na teoria da evolução, você tem nichos de animais. Uhum. Nichos. A gente fala nicho ou nichos?
Eu acho que não lembro.
Eu falava...
nicho aqui. É com N.
Não, eu sei. É assim. Ou é assim? Tem singular ou tem plural?
Acho que
tem plural. Você sabe como é que é assim?
É nicho, você fala tipo nicho ecológico.
É?
Tipo nicho ecológico.
É, nicho ecológico.
O que cada ser desempenha no nicho. Acho que é assim mesmo isso
aí. É assim.
Não vou matar, mas eu queria que você lesse.
Quase sempre. Em inglês eu vi niches. Eu não vi niche. Você chegou a contar niche?
Eu procurei logo.
Mas é isso, porque assim, eu já, os livros de ecologia que eu pego escrevem nicho.
Podia ser vários, né?
E niches ou nicho? Sem S.
Em inglês eu não sei.
Eu acho que em português é nicho e nicho.
Isso, em português.
Em inglês eu não sei se é niche ou nicho, só tem nicho.
Tem os dois aqui em português.
Hein?
Em português tem os dois, em inglês não.
Como?
Em português tem os dois, em inglês
não. Então, quer dizer, voltando, então você tenta dizer o seguinte, você. O grupo de olhos, que essa representação, elas têm, na verdade, nichos de campos. Assim. E daí, a tua ideia, a questão é que nem você pega dois animais, um grupo de animais, um cachorrinho, um gato, então eles nascem naquela representação, naquele nicho, e depois eles começam a interagir. Então, para você começar a eles interagir e se diferenciar, você cria uma equação de estado para isso aqui. Entendeu? Então, no caso nosso, a gente cria como aqui.
Para o conjunto, né? São estados.
Para o conjunto. Entendeu? Então, aqui, quando você não está contra o seu estado, essa equação do PROMIR, ela vai diretamente macho. Aqui, ela dá uma equação de estado que engloba macho, que traz novas características. Entendeu? Então, o que é importante, eu estou falando aqui, porque eu já estou terminando. Aqui, por exemplo, o Eduardo distribuiu. Essas 31 propostas de além de Marx, que existem na literatura. Então, essas propostas, o que a gente aí além de Marx? É colocar polarização, humanização, que Marx propõe, colocar fósforo massivo, além de fósforo massivo, que Marx não coloca, colocar não linearidade. Marx não coloca. Colocar spin, que Marx não coloca. Ter velocidades, relação de expressão, né? Que tem a velocidade. Todas as relações de expressões diferentes da de Marx, talvez com velocidades, mas vamos. Enfim, existem características que você tenta fazer para ir além de Marx. Então, entendeu? Quando você estuda para ter boa língua, ele bota não linearidade, mas ele não bota outras coisas, assim por diante. Uhum. Então, essa 31, eu não conheço ela assim, no sentido maior. Mas, por exemplo, você tem essa quebra da simetria de Lorentz, assim, tem uma nova geração de expressão. Essas coisas aí são todas uma. Então, você realmente tem um grupo de cachorrinho e veio comparar com as teorias que estão aí na praça. Entendeu? E Deus disse: olha, eu pego tudo que essas teorias têm, que fazem separadamente, e eu consigo colocar tudo no centro. E ainda fazer mais algumas coisas, como abrir uma fotógrafa. Porque a professora coloca, quer dizer, nessas teorias aí que ele faz, você coloca um eletromagnetismo agora com 4 vigílios. Ele tem elétrico, eletrônico, carga elétrica, mas estendido como um vídeo aqui. Ok? Então você consegue ter um eletromagnetismo fotônico, onde você tem fotos auto-interagentes e você pode ter reações tipo isso aqui. Tem fotos auto-interagentes. Ok? Bom, você pode ter um eletromagnetismo basado na massa. Quer dizer, a massa agora, ela entra no corpo e entra no constituinte, não precisa ser gravitação, não precisa ser gravitação, mas a massa interage com o protão, tem uma força menor, etc., que a massa se torna. Não é nem a massa inercial, nem a massa gravitacional. É uma variável que está ali e que participa das relações físicas. Tudo isso. Uma coisa mais simples. E tem outro elemento neutro. Você pode ter vários eletromagnetismos sem carga elétrica, certo? Mas com spin, ou com alta carga, que não é carga elétrica, tá? E fundamentalmente, você gera isso uma questão fundamental, que eu nunca passa muito para a cabeça das pessoas. Você tem o fóton ativo e passivo. Então, dentro do eletromagnetismo, aqui eu estou fazendo um tipo de estudo, só que poderia ser a linha, isso aqui, isso aqui. Tá? E daí você publica. Então tem mais algum outro selo aqui para ser aberto? Tem isso. Só vou fechar a sala para o futuro. Então, falar o seguinte, em termos de eletromagnetismo, a pergunta para o eletromagnetismo, além de macro, é simples. O fóton, ele é ativo ou ele é passivo? Ele é um general ou ele é um flagelo? Se o seu fóton carrega a variação da luz, a variação da luz não. É uma coisa teórica, é uma partícula, tá? Isso é uma foto que foi emitida e que carrega essa simetria, vou chamar de natureza aí, espiritual. Então, a pergunta é a seguinte: quem é o fóton? Para Marx, o fóton é uma coisa passiva, ele é apenas um lago carregando as ondas eletromagnéticas. Você pega isso aqui, uma pedra, que é uma carga elétrica. Cair no lago e propagar o da eletromagnética. O fóton é passivo.
Você quer dizer que é só um mediador? Assim. Você quer dizer que ele é só um mediador? Passivo, que você fala, ele é só um mediador.
Só um mediador. Ele é, assim. Ele é só um mediador. Assim. Então, isso não. Ele é um sargento, cumprindo ordens da carga elétrica. Mas quando você está forçando aquele de selo, em variação da luz, e daí quando você termina aqui como sargento, de novo, pô, você tem que melhorar essa foto. Então, como se tornar um foto ativo? A não linearidade já permite, né, para fazer foto, ele ter fonte que seja dos próprios campos.
Você quer dizer, então, um foto interagente, fotos interagentes.
Auto-interagente. Então, você tem uma carga fotônica. Então, o fóton gera campo eletromagnético. Então, ele gera campo eletromagnético, mesmo polo. Certo? Esse fóton, vamos dizer que ele, no caso aí, ele pode andar com velocidade acima de si. Tá? Os cálculos que eu já tenho, já consegui fazer cálculo de velocidade acima de si. Então, isso tudo precisa ser feito, né, com mais detalhe. Mas nesse trabalho que eu tenho, já tem isso aí. Por cálculo particular. Velocidade grupo. Tá? Bom. Então, você começa a ter fótons auto-interagentes. Então, você começa a poder criar uma física fotônica. Um eletromagnetismo fotônico. Então, hoje em dia, a indústria, ela tem exatamente uma engenharia fotônica. Quer dizer, para a indústria, por exemplo, você vai fazer circuitos eletrônicos. Eles querem não mais a carga elétrica para microcircuitos, Nós queremos foto, coleta, data. Eu queria muita produção. Aí, ó.
Feito já,
a entropia. Entendeu assim? Entendeu assim? Então, isso é ruim para eles. Então, isso tem uma física, uma engenharia fotônica. Assim. Só que eles usam muito equação de Schrödinger, essas coisas todas, assim, que eles não têm uma eletromagnetismo fotônico. Então, aqui, você tem essa possibilidade de ter um eletromagnetismo fotônico. Mas você tem uma maneira, que é identificada no trabalho, e você, dentro daquele conjunto de campos, fazer o fóton como uma coisa singular, como eu varia de lado permite. Tá? Então, o fóton, ele não é mais magnetismo atual, eu acho que para mim a maior crítica do meu jornalismo atual é a postura de sargento que ele está com foto. Isso, quer dizer, você está lendo peito, saindo de marco, esse tipo. Essa coisa eu pensei, a gente está estudando, recebe muita coisa. Então, quer dizer, para mim a ideia, a minha consideração da fotografia é que você, justamente o foto, ele é colocado muito displicentemente no eletromagnetismo, quando ele é o mentor da incandescência da luz. Quer dizer, se existe um profeta que a incandescência da luz escolheu, foi o Maomé ou o Foto. Quer dizer, ela se manifesta através do Maomé Foto. E, porra, e daí você vai fazendo, abrindo o selo, até aqui ele aumenta, aqui a garganta andando para ele. Aqui ele volta a ser merda, só que com uma roupagem diferente. Entendeu assim? Então, essa é a consideração. Então, o que eu perguntaria para vocês, como resumo da aula de hoje, eu pediria o seguinte: você quer fazer uma teoria da totalidade, do bem, se você for um conjunto, pode ser um princípio, pode ser uma unidade fundamental. Mas você tem que chegar a ela abrindo um quarto selo que vem invadindo da luz. Então a gente define o primeiro selo da nossa marca, o segundo da relatividade, o terceiro do grupo de olhos, o quarto essa noção de nichos, aí, também, que tem que se abre, e daí você cria equações de estado para esses campos. E o quinto, então, aqui no quarto, estaria a noção do conjunto. E você teria alguma intuição do que seria o quinto?
Pode ser que eu vou falar, né?
Hein?
Você falou de forma ativa, sabe?
É, mas aqui no quarto eu posso ter.
Qual a totalidade?
Nesse quarto, que é o conjunto, totalidade, o foto da cetona ativa. Aí ele já ganha, ele já é a cetona geral. Isso, tá? No quinto, eu vou falar para vocês, é o conceito de evolução. Uma área que não já tem trabalho assim meu, assim, né? Mas então você começa a trazer o conceito de evolução empírica, que você, quem vai para o futuro, o conjunto. Então, naquele conjunto, você começa a botar características de evolução, entendeu? Um elétron, por exemplo, que nem sempre vai ter a mesma massa. Sabe? Os números quantos podem modificar à medida que ele vai atuando em conjunto. Então as partículas começam a ter uma perspectiva de conjunto, quer dizer, o balão da cosmologia, e que elas vão se modificando por causa que elas estão dentro do balão. Okay? Então, resumindo, aqui nessa aula a gente construiu um balão não de galáxias, mas de planta. Okay? Então, esse é o significado. Então, o que é importante é aquele que falou um pouco assim, que vocês veem no trabalho, né? Muito bem calçado matematicamente, tem muita coisa que é um trabalho de anos aí, o Israel participou muito disso, tem muita gente participou disso aí, entendeu? Mas eu digo, o que é importante é você dizer, bom, agora eu vou fazer uma teoria de gauge baseada no conjunto e daí eu vou começar a estudar essa teoria de gauge. Vou estudar lá o Alberto Afanjo, entendeu? Então, mas você que você ali, tem aplicação de números. Tá? Mas a primeira aplicação, você fazer um eletromagnetismo Deu para você? Eu acho que essas coisas aqui, elas são boas se a gente discutir conselhos, que é tudo isso muito favorável, que ele tira uma hora, que o professor, a partir daqui, é uma ponta. Então, ponta a ponta, tem um cassete. Aquele outro, o pessoal fazia, ele estava lendo e viu o que o pessoal fazia.